É oficial, a política desconfinou. Tinham saudades de uma boa intriga, de uma daquelas séries políticas cheias de bastidores? Pois bem, não vai ter que esperar mais pelo próximo episódio, que nós aqui no Bloco Central somos uma espécie de Netflix. Temos toda uma temporada à sua espera. No primeiro episódio, António Costa garantiu no Parlamento por duas vezes que o Estado não metia mais dinheiro no novo banco sem conhecer o resultado da auditoria que estava em curso. Só que à hora a que o Primeiro-Ministro dizia isto, já o dinheiro tinha sido transferido. Segundo episódio, António Costa ligou a Catarina Martins a pedir desculpa por a ter induzido em erro. Terceiro episódio, Mário Centeno quebra o silêncio numa entrevista à TSF e explica que não tinha outra alternativa que não fosse transferir o dinheiro para o novo banco. Ou era isso, ou o Estado estaria a quebrar um contrato. Mas disse mais, que houve uma falha de comunicação com o Primeiro-Ministro. Quarto episódio, António Costa vai à Auto Europa com o Presidente da República e, antecipando as perguntas dos jornalistas sobre este caso, decide inventar um novo facto político e lançar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República. A recandidatura e a vitória, que António Costa deu logo como certo que Marcelo vai ganhar. Só lhe faltou mesmo dizer, Marcelo amigo, o PS está contigo. Quinto episódio. Apanhado de surpresa, o Presidente da República decide improvisar uma resposta sobre o novo banco e sai em defesa de António Costa. Fez muito bem, disse Marcelo, que é como quem diz, o Ministro das Finanças não devia ter transferido o dinheiro para o novo banco sem o resultado da auditoria. Vão buscar as pipocas porque isto vai animar. Sexto episódio. Rui Rio aproveitou a boleia de Marcelo e decidiu desconfinar a oposição. O líder do PSD não foi de modas e veio pedir a demissão do Ministro das Finanças. Sétimo episódio. Irritado com Marcelo, Centeno pegou no telefone e pediu uma audiência com o Primeiro-Ministro. Ou se esclarece esta ingerência do ou o CR7 das Finanças abandona mesmo o governo. Oitavo episódio. Costa e Centeno ensaiam uma peça de teatro para as câmaras de televisão e saem todos sorridentes e muito cúmplices. O Ministro fica com a confiança reforçada pelo Primeiro-Ministro. Nono episódio, e está quase a acabar, Marcelo ligou ao Ministro das Finanças a explicar o que tinha dito na Auto Europa e a garantir que tudo isto não passava de um equívoco. Décimo episódio, Centeno diz que a crise está ultrapassada, mas Marcelo reafirma tudo o que disse na Auto Europa. Querem cenas dos próximos episódios? Fiquem tranquilos que eu já tenho aqui o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva, os dois maiores especialistas em guiões de séries políticas nacionais. Sejam muito bem-vindos. Vou começar por pedir desculpa por esta longa, longa introdução, mas a semana foi de facto muito pródiga. Vou começar também por ti esta semana, Pedro Adão e Silva, e por te perguntar se no meio de tanto episódio já se percebeu a história principal, que é, afinal, o que é que aconteceu com os 850 milhões de euros que foram transferidos para o novo banco?
Esses acho que estão no fundo de resolução ou já no novo banco. Essa é a parte fácil da história. Eu acho que tu te esqueceste de duas coisas. A primeira é da prequela, ou seja, o episódio piloto. Não o mencionaste. E ele não é nada irrelevante para a história. E a segunda coisa é que... Já lá vou. A segunda coisa que te esqueceste é que as pessoas tendem a não gostar de acompanhar séries que são tragédias. E, portanto, eu espero que esta série tenha acabado aqui, seja temporada única e que não se repita. Qual é o episódio piloto que tu te esqueceste? É a entrevista ao Expresso de António Costa a 17 de Abril e o debate quinzenal de 22 de Abril. Porque um dos mistérios para mim de toda
em minha defesa, desculpa, em minha defesa só me esqueci da entrevista ao Expresso, porque eu disse por duas vezes, disse do Parlamento, que o dinheiro não seria transferido sem auditoria.
Mas é que por duas vezes significa que houve um espaço temporal entre a primeira e a segunda vez. E nós acho que não conseguimos compreender se é que há alguma coisa para compreender nesta conspiração. Eu acho que isto é uma conspiração contra Portugal, em que todos participaram. Se não atentarmos para esse período. E porquê? Porque há aqui, de facto, uma sucessão de equívocos, tu deste conta deles sob a forma de episódios, mas o primeiro é que o Primeiro-Ministro dá uma resposta errada ao PAN, na verdade dirigindo-se a Catarina Martins no debate a 17 de Abril, porque identifica um requisito para a transferência desta verba para o Fundo de Resolução e depois para o Novo Banco, um requisito que não existe. E já lá regresso, e desde esse dia 22, sendo que antes numa entrevista ao Expresso não tinha falado deste requisito, mas desde esse dia 22 até ao debate quinzenal da semana passada, uma das coisas que eu não compreendo é como é que o Primeiro-Ministro dá aquela resposta no Parlamento e ninguém se lembra de preparar o Primeiro-Ministro para o segundo debate quinzenal, dizendo, atenção, não é assim, e portanto isso não levantaria problemas, porque agora o Primeiro-Ministro daria uma resposta já verdadeira, e chamar a atenção que o montante tinha sido transferido. Eu vejo com dificuldade que um Primeiro-Ministro possa ir para um debate e um Ministério não dê esta informação ao Primeiro-Ministro. Eu acho que em parte isso explica a reação de António Costa depois do debate quinzenal da semana passada, ou seja, é sentir-se não protegido e não preparado pelo Ministério das Finanças.
Não
Mas a
engoles
verdade é.
a falha de comunicação.
Não, isso é uma falha de comunicação. Então, se o Primeiro-Ministro vai para um debate e um Ministério não o informou de que no debate anterior tinha cometido um erro, coisa que acontece várias vezes com os primeiros-ministros, naturalmente, mas o estranho é, se o primeiro-ministro diz uma coisa num debate e não, ninguém lhe diz nada, é natural que ele repita o erro passado 15 dias. E, portanto, aí há um problema de preparação dos debates
Não,
quinzenais, não sei
eu perguntei
se é o
isto,
Ministério
desculpa,
das
eu
Finanças.
perguntei isto
Mas a
porque
partir do princípio que
a
ele
falha de
diz uma coisa,
comunicação foi justificada apenas em 2 dias, não foi justificada de um debate quinzenal para o outro. O que foi dito
sim.
foi que tinha
Não,
havido uma
foi a
falha de
falha de
comunicação porque a
comunicação.
transferência tinha sido feita na véspera.
Já tinha. Pois, mas isso só pode ser explicado pelo facto do Primeiro-Ministro ter ficado irritado com o erro que cometeu, porque é óbvio que essa não era, esse nunca foi o problema. A questão é que o Primeiro-Ministro identificou um requisito formal para a transferência que não existe, sendo que todos os requisitos formais para a transferência tinham sido preenchidos. Bom, e a partir daí foi de facto um festival, porque desse ponto de vista só há um protagonista dessa série que tu engendraste que tem razão. É o Ministro das Finanças, Mário Centeno. E, portanto, o surpreendente é que aquilo que primeiro António Costa e depois Marcelo Rebelo de Sousa fizeram, e já lá vou ao Rui Rio, mas aquilo que primeiro António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa fizeram foi pedir a todos que suspendêssemos a racionalidade e que aceitássemos que havia aqui um requisito para uma transferência muito significativa que não existe. E a minha pergunta é, imaginemos, por absurdo, que António Costa tinha razão e Marcelo Rebelo de Sousa tinha razão. E que tínhamos de ficar a aguardar por esta auditoria da Deloitte, que, recordo, é uma auditoria que cobre o período de 2000 a 2018. Estamos a falar de um reforço do empréstimo que corresponde às contas de 2019, portanto é um período que nem sequer é abrangido por esta auditoria da Deloitte. Mas vamos imaginar que a auditoria da Deloitte chega em julho, e que diz que aconteceu isto e aquilo. E então, o que é que o Estado fazia? Primeiro, já estava em incumprimento com o Fundo de Resolução e o Fundo de Resolução com o novo banco. Num contexto como aquele que vivemos, portanto, o que nós estamos mesmo a precisar é, por um lado, de um banco entrar em litígio com o Estado, por o Estado não cumprir um contrato ao qual está obrigado, e depois o sinal que era em plena pandemia, temos aqui um problema de capitalização de um banco. Era uma coisa, era mesmo o que nós precisávamos, não é? Mas, portanto, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República é que tinham razão. E ficávamos à espera, e vinha a auditoria da Deloitte, e se descobríamos aqui umas coisas. E então, o que é que acontecia? Traduzia-se em quê? Qual era o efeito material desta posição do Primeiro-Ministro e do Presidente da República? E, portanto, o que eu sinto é, por razões estritamente políticas e táticas de curto prazo, na verdade, aquilo que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República fizeram foi alinhar no que tem sido o discurso contra os bancos, desconfiança dos bancos, que é muito popular, o Bloco de Esquerda faz isso de forma sistemática, mas é que também muito pouco responsável. E isso para mim surpreende-me muito, porque a partir daí, claro que houve aqui uma tensão de natureza tática, mas na verdade, em tudo isto, não for ao facto do processo de preparação do debate quinzenal as finanças terem falhado, o Ministro Mário Centeno tem toda a razão. E, portanto, tudo o resto são terrenos pantanosos e terrenos perigosos, ainda para mais no momento em que estamos.
Pedro Marcos Lopes, tens a sensação de que esta história que ainda falta aqui um pedaço, que ainda nos falta saber exatamente o que é que aconteceu, em torno desta história?
Não, acho que não. Acho que não nos falta saber. Acho que não nos falta saber nada. E o que se venha a saber a partir de agora sobre as razões que podem modificar enfim, a história não afeta minimamente a substância daquilo que se passou, e o que se passou foi algo de... Eu não desvalorizo nada, nem acho que isto tenha sido um episódio que as pessoas devem esquecer, porque foi gravíssimo. Foi gravíssimo, porque... Bom, deixa-me começar por dizer uma coisa que é preciso ser dita e repetida muitas vezes. Não fui só eu, não sou só eu que o digo, o Pedro também o disse, e muito boa gente também já o disse, mas nesta história nós soubemos que há um adulto na casa, um adulto na sala. Já não é mau. Já não é nada mau. Por um lado. Por outro lado, é péssimo perceber que desde o Presidente da República até aos líderes de todos os partidos, passando pelo Primeiro-Ministro, caiu toda a gente, toda esta gente, caiu numa onda de demagogia e de populismo, já que, quer dizer, o populismo não surge só de um lado, não surge só da coisa, surge de muitos outros lados. Primeiro, nós sabemos que o tema bancos já é um tema muito complicado, porque por razões que podem ser assacadas aos próprios bancos e à sua gestão, aconteceram coisas muito graves no nosso sistema bancário. E depois, tudo o que foi montado a partir de alguns fenómenos pouco dignos, até se pode dizer, foi montado uma narrativa onde tudo o que é banco cheira mal. E, portanto, o Primeiro-Ministro, eu a história da falta de comunicação, eu, francamente, não a consigo compreender. Não acredito nela. Da falta de comunicação que o Pedro agora falou sobre o Ministério das Finanças a chamar a atenção ao gabinete do Primeiro-Ministro, também não acredito nela. Vamos lá ver se a gente se entende. A coisa não é uma coisa tão simples. São 850 milhões de um dossiê pesado. Ainda para mais, eu falei do banco, então quando se fala do banco, do novo banco e do BES, ainda mais pesado é. Eu acho que o que francamente aconteceu foi o Primeiro-Ministro, isto é um tema muito complicado, deixa ver se isto passa. O Primeiro-Ministro também faz às vezes isso, e não são poucas. E a coisa não passou. E depois foi um correr
Pedro,
de...
Mas desculpa lá.
Quer dizer,
Pedro,
que não há como o dizer de outra maneira, de pura e simples demagogia. Porque, repara, não há dirigente político importante neste país, líder partidário, todos os líderes partidários, António Costa e o Presidente da República, que merece, daqui a bocado, uma nota especial, que não tenha consciência perfeita de que estavam cumpridos todos os requisitos para aquela transferência ser realizada. Que não havia nada que a pudesse impedir, em termos formais ou materiais. Que a auditoria de que se falou da Deloitte nada tinha a ver com este processo. Eu não acredito, recuso-me a acreditar, porque se eu acreditasse que a ignorância graçava desta maneira sobre os principais dossiês da política nacional ainda era pior, não acredito que nenhum soubesse. E, no entanto, todos se montaram em cima deste discurso. Depois há duas coisas que ainda me deixaram mais, digamos assim, enfim, perturbado, que foi um discurso que se instalou em determinados setores, até do Partido Socialista e da opinião publicada, que teria havido uma falta de lealdade de Mário Centeno com António Costa. Eu acho isto o argumento mais discursoado, mais... Quer dizer, que eu nem o consigo sequer analisar, porque não houve rigorosamente nada. Eu e o Pedro, e tu, aliás, fiz esta entrevista a Mário Centeno, ouvimos exatamente todos a mesma entrevista. Não houve nada, ele simplesmente descreveu os factos, mais nada. Isso não é quebra de lealdade, quer dizer, o que é que seria a lealdade? Era alinhar pelo discurso do Primeiro-Ministro, com que resultado, de que forma?
Mas tu admites... Deixa-me só perguntar-te isto. Tu admites a possibilidade do Primeiro-Ministro não ter consciência de que para fazer a transferência dos 850 milhões de euros para o novo banco bastava a auditoria às contas do ano passado e não podia fazer depender da auditoria da Deloitte que vai ser entregue em julho?
Obviamente.
Admites a possibilidade de ser desconhecimento técnico do Primeiro-Ministro?
Não, francamente não. Claro, tenho que admitir em tese. Mas não acredito, eu não posso acreditar.
Desculpa lá,
Primeiro,
eu
isto
resolvo
não é
já
óbvio,
essa.
certo?
Desculpa lá, ó Pedro, desculpa lá, eu resolvo já essa
Força.
questão. O Primeiro-Ministro, em entrevista ao Expresso, 17 de abril, disse que o orçamento que entrou em vigor a 1 de abril é para ser cumprido. Como sabe, essa verba é um empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução.
Então,
Portanto,
como é que
não.
não sabia? Não, ainda para mais, desculpa, há uma entrada no orçamento de Estado que tem uma pequena, como diria o Dr. Manuel Ferreira Leite, uma pequena nota explicativa. Quer dizer, o assunto foi a Conselho de Ministros. Passou no fundo de resolução. Passou na auditoria portanto, dos fiscais normais. Quer dizer, portanto, vamos lá ver se a gente se entende. Toda a gente sabia. O que se montou a partir daqui foi um embuste completo. E eu repito, ainda bem que havia pelo menos um adulto na sala. Porque todo o resto ainda foi pior. Rui Rio fez uma figura. Enfim,
Já lá vamos a Rui Rio.
mais uma vez lhe correu mal.
Mas já lá vamos a Rui Rio, que é
Mais uma vez lhe correu mal.
para
Não, mas
segmentarmos
então
aqui um
vamos
bocadinho as
depois a Rui
coisas.
Rio. Não.
Antes do Rui Rio.
Só queria terminar com o Presidente da República.
Pois, era
Porque o
por aí.
Presidente da República. Porque o
Não
Presidente
faças isso, também não é motivo
da
para tanto.
República.
Para acabar, para terminares com o Presidente da República.
Desculpa.
Não é
Não, não. Não.
motivo para tanto, para terminares com o Presidente da República.
Eu sei,
Até porque já
eu sei.
foi anunciado que vai ser
Eu.
reeleito, portanto.
Sim. Não, o Presidente da República, quer dizer, quem ouve o programa sabe que eu sou um apoiante, que eu acho que ele tem tido uma prestação ótima, mas neste processo portou-se de uma maneira que eu. Ainda estou para perceber como é que é possível ele ter dito aquilo que disse e depois ter semeado a confusão, uma espécie de Zaragata ponto 2, tipo Túlio os Detritos do Asterix, que eu, quer dizer, porque o que aconteceu na Auto-Europa, eu já comecei por dizer que foi ali foi uma tentativa de António Costa dizia, pá, tenho que arranjar qualquer coisa que as pessoas comecem a falar, que os comentadores digam, e tanto vou eleger já o Marcelo Rebelo de Sousa e vamos pôr toda a gente a falar disto. Provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se tão sensibilizado que fez as declarações mais catastróficas que fez nestes últimos tempos, porque veio validar uma opinião que é errada e ele devia saber que é errada. E pior do que isto, está a deixar constar nos mídia, está a deixar
Pois era isso
constar no
que eu ia
espaço
dizer, é que ele
público.
não disse só dessa
Pois,
vez, ele
isso ainda é o
reforçou a
pior.
ideia.
É que ele insiste. Primeiro ouve-se que ele teria
Mas achas que é
telefonado
por
para pedir
despeito?
desculpa. Eu acho que o Presidente da República percebeu mal as suas funções neste processo. Por dois lados. Primeiro, porque interferiu na organização do governo. Isto não foi propriamente aquele episódio igual ao de Santana Lopes com Henrique Chaves, não é? Onde esteve mal. E voltou a estar mal a reinsistir num erro que ele sabe que estava a ser cometido. Nós sabemos que, enfim, Marcelo Rebelo de Sousa, nas questões financeiras e dos bancos, tem alguma dificuldade de análise. Mas nada justifica, e eu espero que seja só vontade de popularidade.
Deixa-me ir ao Pedro Adão e Silva sobre a questão do Presidente da República e o papel que ele teve em tudo isto, com telefonemas para o Ministro das Finanças dizer que se tinha tratado de um equívoco e depois reafirmando novamente aquilo que tinha dito na Auto-Europa. Como é que tu olhas para este episódio, Pedro Adão e Silva?
Queres que olhe com alguma racionalidade? O Presidente da República está equivocado. É a única coisa que se pode dizer. O Presidente da República, tal como a grande maioria dos protagonistas políticos, também está a laborar num equívoco, que é devíamos ficar à espera de uma auditoria que audita as contas de 2000 a 2018 para como critério de verificação para que o reforço do empréstimo relativo às contas de 2019 ocorra. Isto não resiste a nenhum teste. E, portanto, eu espanto muito que o Presidente da República, ainda para mais um jurista e um professor de direito, que, no fundo, crie uma ficção que é um requisito,
para o cumprimento de um contrato que não existe e ao mesmo tempo levaria ao incumprimento desse mesmo contrato. E como eu tendo a acreditar que nem Marcelo Rebelo de Sousa nem António Costa são defensores de que o Estado português não cumpra contratos, não cumpra contratos com um banco num contexto como aquele que vivemos em particular, portanto eu continuo a crer que isso não é a posição. Mas, na verdade...
Nem compra o Orçamento Geral do Estado, já agora?
Não, sim, nem isso. Mas, no fundo, o que me parece é que, como também são dois políticos muito treinados na política, por vezes deixam-se levar pela dimensão tática da política. E entraram aqui num jogo tático que não traz ganhos para ninguém. É que ninguém sai ganhador deste jogo. E, essencialmente, o país é que perde, porque é extraordinário que se tenha conseguido fragilizar o Ministro das Finanças no contexto em que vivemos, que é o Presidente do Eurogrupo. Portanto, nós fragilizamos Portugal internamente na capacidade de responder à pandemia e temos passado aqui, agora já não são semanas, são meses, a chamar a atenção que uma das vantagens comparativas que nós temos é a coesão política, isto é, a coesão política e institucional tem ajudado o país nas respostas que têm sido dadas. E se ela já foi necessária no passado recente, será certamente muito mais necessária no futuro. E, portanto, dilapidámos uma parte desse capital e não, ele não é fácil de recuperar. E, ao mesmo tempo, fragilizámos o país na frente externa, porque estamos a falar do Presidente do Eurogrupo. E se disséssemos, bom, mas o Ministro das Finanças, de facto, criou aqui uma situação difícil, e, no fundo, um desconforto ao país, ao Estado, à República e aos restantes protagonistas políticos. Não, não, o Ministro das Finanças tem razão. E, portanto, não há nenhum argumento substantivo e formal em que a razão não esteja do lado do Ministro das Finanças. E a tentativa de fragilizar o Ministro das Finanças neste momento tem um efeito, de facto, que fragiliza o Ministro das Finanças, mas tem um efeito ricochete. Saíram todos mal da fita. Porque a única explicação que eu vejo em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, por um lado, é essa pulsão que ele próprio é incapaz de gerir para ter sempre protagonismo, isto é, aparecer sempre no centro das notícias, e como o Pedro Marques Lopes chamava a atenção, a partir daquela declaração do Primeiro-Ministro, sentiu a necessidade de subir a parada para também fazer parte do ciclo noticioso, e por outro lado, eventualmente, alguma história mal resolvida com o Ministro das Finanças, ainda do tempo da nomeação de António Domingos para Presidente da Caixa Geral de Depósitos. É a única explicação que eu vejo. Acho tudo isto uma coisa triste, ninguém ganha, e devo aliás dizer que a introdução do tema presidenciais no meio de tudo isto é uma tristeza também.
Então, mas já lá vamos à questão das presidenciais. Deixa-me só, porque isto reacende... Diz, Pedro.
Não, é que não tem a ver com as presidenciais e as consequências políticas, tem a ver com o facto que ninguém neste momento quer saber das presidenciais. E, portanto, a última coisa que nós queremos é que os principais protagonistas políticos agora se envolvam aqui num jogo tático e de marcar a agenda para desviar as atenções. Portanto, quando deviam já ter feito, era corrigir o tiro errado que deram no final da semana passada e no início desta semana.
E é só, na sequência até daquilo que estavas a dizer, perguntar pela própria continuidade de Mário Centeno no governo. Porque toda esta polémica acabou por reacender uma história que já vem de trás, que é de que Mário Centeno pode ser um ministro a prazo. Ora, soube-se também esta semana que o Ministro das Finanças terá colocado o lugar à disposição de António Costa. Pedro Marques Lopes, tu achas que se já era óbvio que Mário Centeno podia ser um ministro a prazo, agora é claro como água?
Quer dizer, eu acho muito... É evidente que as relações pessoais contam muito na política. Como em tudo, na nossa vida, quer dizer, isto é quase uma lapa aliçada. Eu duvido muito que a relação pessoal de confiança e a confiança política também parte de uma confiança pessoal, que a confiança política de Mário Centeno em António Costa seja como era há uma semana, não é? Ou mais tempo, 10 dias, porque esta crise durou aproximadamente esse tempo. Eu não sei se Mário Centeno... Eu quero fazer uma declaração ao país dizendo que eu espero que Mário Centeno fique. Agora, que vai ser muito complicado a sua manutenção durante muito tempo, é evidentemente complicado. Mas deixa-me dar uma nota de desagrado, porque
A forma como no espaço público se atribui desejos e vontades a qualquer pessoa deixa-me sempre um bocado incomodado. Sempre.
Estás a falar de quê?
Quer dizer, em pleno Parlamento, ou nem é preciso no Parlamento dizer, bom, nós sabemos que o senhor quer ir para o Banco de Portugal, nós sabemos que o senhor quer ir para o FMI. Quer dizer, há uma espécie de consulta psicanalítica que se faz sem que o analisado tenha pedido a consulta, que me deixa bastante perturbado. Portanto, eu não entro nessa história do Banco de Portugal, devemos ter essa discussão, se isso vier a acontecer, ou da ida para o FMI, ou o que seja, mas que, para onde seja que ele vá. Mas eu acho que esse tipo de comentários, esse tipo de desculpas, quer dizer, eu vi tudo, repare, eu até cheguei a ver que, bom, está aqui um problema de ciúmes de Mário Centeno, por causa de Pedro Siza Vieira, que agora está no centro das atenções. Quer dizer, isto é reduzir a política a politiquices e a programas de comentário cor-de-rosa, e isso
E tu, para esse peditório, não dás. Pedro Adão e Silva, brevemente.
Antes, depois diz ao Pedro, há uma coisa sobre o Bloco de Esquerda, sobre a proposta do Bloco de Esquerda, que eu queria falar, se fosse na altura, porque é também a demagogia e o populismo que se exibe nessa proposta do Bloco.
Estás a falar da proposta, só para enquadrar, estás a falar da proposta que obrigaria qualquer transferência para o novo banco a ser aprovada pela Assembleia da República.
É uma coisa.
Mas deixa-me acrescentar que essa proposta foi
apresentada
para todo o setor financeiro. Essa proposta foi, entretanto, também apresentada pelo PSD.
Mal?
Deixa-me ouvir aqui o Pedro Adão e Silva sobre a questão de Mário Centeno, muito brevemente. Tens alguma convicção formada sobre a continuidade de Mário Centeno no governo durante muito tempo?
Eu acho que, tendo em conta o contexto que vivemos, surpreendente seria se o Ministro das Finanças saísse. Acho que isso era mais ou menos claro até esta semana. E julgo que todos percebiam as vantagens do Ministro das Finanças continuar. E todos, são mesmo todos, porque eu recordo, eu devo dizer que acho que Mário Centeno é o ativo político mais relevante deste governo. E quando falo deste governo, não falo só do governo dos últimos 6 meses, falo também da legislatura anterior. Acho que todos aqueles que não percebem, do ponto de vista do Partido Socialista, o que significou aquilo que Mário Centeno fez, não percebem nada do que é que se passou nos últimos tempos. Porque o principal déficit que o Partido Socialista tinha era um déficit de credibilidade na frente financeira, orçamental, e foi isso que Mário Centeno ofereceu. E, aliás, os estudos de opinião refletem isso mesmo. Eu recordo que nas vésperas das legislativas, Mário Centeno tinha a mesma popularidade de António Costa, uma pequeníssima diferença, era muito mais popular do que Rui Rio, e entre os eleitores de direita era mais popular do que António Costa, e só eram ultrapassados por Marcelo Rebelo de Sousa. E não perceber isto e o significado que isto tem para a robustez do governo, para a estabilidade política, para a valorização que os portugueses fazem da disciplina orçamental e da capacidade de compatibilizar disciplina orçamental, solução dos problemas financeiros da banca e ainda crescimento do emprego, é de facto não perceber nada. Deixa-me só dizer ainda uma outra coisa sobre Mário Centeno e que tem a ver com o novo banco. É que Mário Centeno chamou a atenção, na entrevista que tu lhe fizeste, Anselmo, de que a alteração do rating da República coincide com o momento em que fica resolvido o problema do novo banco. E, portanto, imaginem agora o processo inverso.
Que seria voltarmos Portugal a ter um entrar em cumprimento.
Se Portugal entrar em cumprimento com o
Estado
novo banco,
português.
Seria uma coisa que teria o Estado português. Seria uma coisa extraordinária no contexto em que nós vivemos.
Meus caros.
E, portanto, eu acho isto tudo verdadeiramente assustador, que aliás teve esse culminar, deixa-me só dizer, porque o Pedro falou disso há pouco, que é Rui Rio.
Olha, era mesmo aí que eu ia. Era mesmo por aí que eu ia. Então, Rui Rio, nós temos menos de 10 minutos. Sim, arranca já tu, Pedro Adão e Silva, com o pedido de missão que Rui Rio fez esta semana do Ministro das Finanças.
Não sei, faz parte da conspiração contra o país, porque o Rui Rio tem uma oportunidade, no fundo, de capitalizar e reforçar a sua ideia de política, a ideia que as pessoas fazem de um político responsável, que tem estado à altura da conjuntura, sendo o líder da oposição. Ora, no fundo tem a baliza escancarada para marcar um golo à equipa adversária, porque não está lá o Primeiro-Ministro nem o Presidente da República, porque estão entretidos em jogos táticos. Tem o ponta de lança da equipa adversária, que é o melhor marcador do campeonato e, aliás, o melhor marcador europeu, o Ronaldo do Eurogrupo.
Estás doidinho para que comece o campeonato, para... Pedro Adão e Silva.
Estou, exatamente. Estás doidinho. Disponível para alinhar na sua equipa. E o que é que faz? Atira a bola para a bancada. Quer dizer, neste momento, quando tem uma oportunidade de criticar o Primeiro-Ministro e de criticar Mário Centeno, de facto, tudo isto foi extraordinário. As coisas têm corrido muito bem do ponto de vista político e do sentido de responsabilidade dos vários protagonistas e, de repente, esse sentido de responsabilidade desfez-se em ar.
Pedro Marques Lopes, Rui Rio, esta semana. Desconfinou a oposição, pelo menos.
Aproveitando o futebolês. Pisou na bola com estrondo e fez. Não fez uma ruptura de ligamentos, mas tem uma entorse claramente complicada. Não, eu, desde que... Nós temos um problema, toda a gente olha para o problema e tal, que a falta de oposição foi bem justificada por Rui Rio sempre, porque é que isso estava a acontecer, e bem. Rui Rio tem tido uma posição... uma postura e uma posição muito patriota, que acho que toda a gente entende, que vai capitalizar esta boa postura, e quando tem oportunidade, não é só oportunidade, o dever de criticar uma atitude lamentável do Primeiro-Ministro, uma atitude que ele podia atacar por variadíssimos ângulos, podia atacar pela descoordenação que depois mais tarde se lembrou, pela ignorância, pelo desrespeito, pelos contratos, podia montar todo um discurso político da oposição com a atitude do Primeiro-Ministro. Porque há várias formas de pegar na atitude do Primeiro-Ministro e desfazer este novelo. Quer dizer, era uma altura ideal. Não só fazia isso, como depois... poderia dizer, bom, Mário Centeno tem que ser elogiado porque eu faria o mesmo que ele fez, que era cumprir os contratos, como Rui Rio tantas vezes diz, ter uma postura séria, ser um estadista, como Rui Rio diz que se deve atuar. Pois tinha tudo isto para fazer, e o que é que ele escolhe fazer? Pedir a demissão de Mário Centeno. É absolutamente inexplicável este erro.
Bom, temos 4 minutos, que dá 2 minutos a cada um, descontando os meus 30 segundos para vos fazer a pergunta. Eu sei que o Pedro Adão e Silva me dá pouco dizia, ninguém está a pensar em presidenciais, ainda assim António Costa colocou o assunto em cima da mesa. Foi uma espécie de antecipação de um cenário que já se vinha a desenhar há algum tempo, de que o PS pode não vir a apoiar mesmo nenhum candidato e deixar a estrada aberta para Marcelo Rebelo de Sousa.
PS a ser PS nas presidenciais. Não. Já vimos este filme muitas vezes.
Desculpa lá. Primeiro, quem estava a falar era o Primeiro-Ministro e não o Secretário-Geral do PS.
Mas foi o Primeiro-Ministro que optou por puxar o assunto.
Sim, eu sei, mas também isso é uma excentricidade, não é? E depois não é o PS não apoiar, é o PS apoiar um candidato. O que me parece é que foi esse o sinal que foi dado. Isto é muito curioso, porque no fundo aparecerá depois o PSD a apoiar o candidato apoiado pelo PS, que por acaso foi presidente do PSD. Muito bem, e isto serviu exatamente para quê neste momento? Esta questão coloca-se, é aquilo que nos preocupa a todos? Acho que não. Acho que foi uma coisa precipitada. Eu faço uma avaliação muito positiva mesmo do mandato e do papel que Marcelo Rebelo de Sousa tem
tem desempenhado, mas acho que esta semana ficou, e todos os políticos têm lados positivos e lados negativos, mas esta semana houve aqui uma convergência dos lados negativos do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que é uma dimensão tática que, sinceramente, era absolutamente desnecessária. Agora, o quadro das presidenciais. E este quadro de PS e PSD com o mesmo candidato, mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa tenha, como eu julgo que vai ter, se for candidato, uma votação mesmo muito, muito expressiva, pode significar que o segundo candidato mais votado é um candidato de extrema-direita, e que Marcelo Rebelo de Sousa, ver-se-á, obrigado a fazer uma campanha, em diálogo com a extrema-esquerda e a extrema-direita. Isso é um pouco estranho, e pode produzir aqui um efeito
Animal.
de erosão no sistema. E o PS, eu já tenho dificuldade em contar quantas eleições presidenciais é que o PS não conseguiu ter um candidato. Um candidato no sentido de ter um, e ter um candidato viável como competidor, quer dizer, desde a reeleição de Jorge Sampaio, basicamente.
Pedro Marques Lopes, já só tens 1 minuto.
Também não tenho grande coisa para dizer. Eu vou repetir algo que já disse aqui, que é que este lançamento da candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa não correspondeu a nenhum pensamento, a nenhuma estratégia política. Foi o lançamento de uma granada de fumo que era para ver se nós esquecíamos o que de grave estava a passar. Eu estou muito preocupado com as presidenciais, apesar de ser, estou muito preocupado com as presidenciais, porque estou a ver que se está a montar um cenário onde todo o voto de protesto, todo o voto contra Marcelo Rebelo de Sousa pode ir cair em candidatos antissistema, ou particularmente num candidato antissistema. Isso deixa-me muito preocupado. Eu, votante em Marcelo Rebelo de Sousa, e serei, se for assim, quer dizer, isto foi um mau momento de Marcelo Rebelo de Sousa e não vai ser isto que me vai provavelmente fazer não votar em Marcelo Rebelo de Sousa. Mas, portanto, percebo as pessoas que querem votar nele, como eu, mas o PS não ter um candidato que permita a Marcelo Rebelo de Sousa ir buscar os votantes mais à direita, parece paradoxal, mas é verdade. Não tendo o PS um candidato de centro-esquerda, inevitavelmente isso faz com que Marcelo Rebelo de Sousa não se preocupe tanto em buscar os votantes de direita. E isso preocupa-me bastante. Preocupa-me
Muito
que
bem.
haja um resultado de protesto em candidato antissistema.
Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, nós voltamos a ter encontro marcado na próxima semana. Aproveito para dizer que na próxima segunda-feira vamos ter aqui na TSF, na manhã da TSF, o Primeiro-Ministro, António Costa, para uma entrevista naquele que é o primeiro dia da nova fase de desconfinamento do país e provavelmente teremos também na próxima semana muita matéria para analisar em mais um Bloco Central. Quanto à edição desta semana, já sabe, se quiser voltar a ouvir, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até daqui uma semana.
O Bloco Central com Pedro Adão e Silva, Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo.